bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão aqui do Poder Legislativo, fazer a licitação de polo. Vereador Policial Federal Tio Ender, vereador Ender Ribeiro, vereador Felipe Godoy, vereador Cleide Lago, vereador Deus Marcos Donato, vereador Carlos Pérez Cacheta, vereador João da Luz, vereador Dr. José Fernandes, vereador Seriano de SOS, vereador São Marcos, vereadora doutora Trícia e vereador André Rezende, vereador presidente Domingos Paula de Souza. Colo suficiente, havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, aqui aberta a sessão e solicito o vereador Cássio Pérez Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai, o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade, do nascer do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Salmo 112, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Cabo Pé Cacheta. Comentar a imprensa aqui presente, a pessoa do ar está aqui. Prazer receber você todo dia aqui acompanhando a sessão para poder estar levando a informação correta da população. Comentar a Aliança Urbana, Nacionalista, Ismael Fotógrafo, Marcos Vieira. Cumprimentar também Henrique Pogantino, está ali, Olivaldo Pires, que a gente fez o boletim. Cumprimentar a todos vocês. Cumprimentar meu amigo Lambali, né, que veio fazer a visita aqui no Poder Legislativo. Seja sempre bem-vindo aqui à sua casa, que é a Câmara do Sol, a casa do povo. É, já abro um pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, o vereador Cássio Ed Cacheta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projeto, requerimentos, para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos aqui presentes, na pessoa do meu amigo Aires. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 13 dias do mês de maio de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 86 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Mirosmar José de Camargo e orienta outras providências. Projeto de Lei Complementar número 87 de 2024, de autoria do prefeito, que altera dispositivo da Lei Complementar número 488, de 18 de fevereiro de 2022, que concede revisão geral anual da remuneração de todos os servidores do Poder Legislativo e determina outras providências. Usaram a palavra Policial Federal Slender, Professor Marques, Ramilto Espíndola e Delcimar Fortunato. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Cleide Lário, Jean Carlos, José Fernandes, Domingos Paulo de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 73 de 2024 de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Paulina, senhora Daniele Pereira Nava, e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 77 de 2024 de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina ao senhor Euclides Barbo Siqueira e da outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 30 de 2024, de autoria do vereador Rabilto Espíndola, que dispõe sobre a identificação de assentos preferenciais para pessoas com transtorno de espectro autista em veículos de transporte coletivo de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 44 de 2024, de autoria da mesa diretora, que regulamenta e padroniza homenagens existentes no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. É Hamilton Espíndola, João da Luz e Alex Martins. Comunicações. Usaram a palavra Policial Federal Suenda e Jean Carlos. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de maio, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Ederson Lopes justifica sua ausência na sessão ordinária de hoje por motivo de estar em missão com equipes prestando apoio vítima das enchentes no Rio Grande do Sul. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 88 de 2024, de autoria do vereador José Fernandes e vereadora Celiane da SOS, que concede título cidadã da Paulina à senhora Graciele Lacerda de Oliveira e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 89 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre atendimento preferencial aos portadores de câncer em estabelecimentos comerciais, bancários, lotéricos e serviços similares do município de Anápolis e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlos da Cacheta, cumprimentando ainda um tempo aqui, vizinho da Rádio Imprensa, que está com você aqui, seja bem-vindo. Já corta um ponto do Lucivan, que eu não estou vendo ele aqui, né? É, chegou ainda não, corta um ponto. Já abro um pequeno expediente, né, com três jogadores inscritos, vereador Suendo, vereador Tom Marques e vereador André. Inicialmente, uso o pequeno expediente por até 5 minutos, vereador Suender.
São 9 horas e 48 minutos. Vereador Policial Federal Suender usa a tribuna.
Bom dia a todos que estão em plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Subo à tribuna hoje para apresentar um projeto de lei complementar, número 80/2024, um projeto simples, mas um projeto importante, que tange a questão da limpeza urbana, meio ambiente. A gente vem percebendo aí uma crescente depósito de lixos, de um descarte de lixo de forma irregular nas rodovias, em parque, jardim, enfim, todo um descarte de forma em que as pessoas jogam, né, sofá, jogam qualquer tipo de material de lixo e deixam por lá. E nós temos uma insegurança jurídica muito grande para fazer essas denúncias, para que possam ser devidamente multados, devidamente notificadas essas pessoas. E aqui eu trago um projeto de lei para mudar uma redação do Código de Postura, onde que no parágrafo único diz o seguinte: é proibido depositar, despejar ou descarregar lixo, entulhos ou resíduos de qualquer natureza em terrenos localizados nas zonas urbanas e de expansão urbana do município, bem como as margens do rio, nascente, rodovias, estradas vicinais e ferrovias. No inciso 1º, a violação desse artigo sujeitará o infrator à apreensão do veículo e sua remoção, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades. Percebi aqui que é muito simples, muito singelo, esse inciso que tange as pessoas poderem fazer as devidas denúncias, né? E para trazer segurança jurídica para essas pessoas, a gente coloca aqui a modificação do parágrafo único, ao invés daquela escrita, né? A gente coloca aqui o parágrafo único, o artigo iria estar redigido da seguinte maneira, se essa lei passar. A violação desse artigo, constatada ou flagrada mediante fiscalização da postura ou denúncia, inclusive anônima, sendo aceito qualquer meio de prova em direito admitido, especialmente fotografias e filmagens, digitais ou não, sujeitará o infrator à apreensão do veículo e sua remoção, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, e na ausência de um veículo envolvido, será imposta uma multa conforme estabelecido nessa legislação. O artigo, essa redação, ele dá segurança jurídica para as pessoas poderem fotografar, filmar, identificar esses veículos, encaminhar tudo isso aí para a postura, para que faça o devido processo legal, para que essas pessoas que fazem o descarte irregular de lixo, e a gente percebe aí nas estradas, nos parques, jardins, esse descarte acontecendo, possam ser devidamente punidos aí, e que dê exemplo para a cidade limpa, que a cidade fica limpa, organizada. Então, a mudança no código de postura e no que tange a possibilidade das pessoas, próprias pessoas, fazerem as denúncias, né? Filmarem ali no momento do descarte, aquela filmagem servir como prova, aquelas fotografias servirem como prova para que a própria postura, os agentes fiscalizadores possam estar fazendo o devido processo legal, fazendo os trâmites legais para que identifique e faça as devidas punições. Não só a remoção dos veículos, mas também a sua multa, a sua penalidade, caso não exista veículo. Por isso que a pedido até de muitos moradores de vários locais que me encaminham várias fotos, olha, vereador, está acontecendo isso, mas não tem como identificar, né? Então, com essa redação, com essa modificativa aí dessa redação, com certeza a postura poderá ter uma ferramenta a mais para poder trabalhar essa punição, né? E assim sim, né, os infratores poderem descartar seu lixo nos locais corretos, né? Seja no chão, seja em qualquer outro local, né, adequado para fazer esse descarte. O que não pode é ali as margens dos córregos, as margens das rodovias, né? Torna-se uma cidade feia, torna-se uma cidade ambientalmente ruim, e isso a gente tem que proteger, né? Essa redação, essa mudança na redação, ela vem, né, justamente para esse condão, fazer a proteção tanto do meio ambiente quanto das pessoas que residem em locais próximos. Aguarda aí os trâmites nas comissões e que os novos pares possam fazer a votação. Obrigado, eu vou para a palavra.
Obrigado, vereador Sonho. Na sequência, vereador Somar.
séculos depois, ainda existam pessoas em situação análoga à escravidão, e que não é situação análoga, é escravidão mesmo. Para se ter ideia, em 2023, 3.100 pessoas no Brasil foram retiradas de situação de escravidão. Pessoas trabalhando em situação de violência, de penúria e de exploração. Então, a gente ainda não conseguiu fazer com que a Lei Áurea funcionasse de verdade para trazer a garantia de direitos e cidadania para todas as pessoas. E aí, nesse tema, eu quero cumprimentar aqui a participação importante do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial para que a gente possa construir no município políticas públicas que fortaleçam essas questões. Porque é no município que as coisas acontecem. Então, quero cumprimentar aqui a Mãe Carmen, o professor Edergênio, o doutor Alex, advogado, o Lion. Quero cumprimentar também quem faz cultura, preservando esse conhecimento trazido da África, a Sambadeira do Cerrado, o Parque Trinca-Ferro e tantas pessoas que têm ajudado a conscientizar a população da importância do respeito à diversidade e da importância da promoção de uma sociedade cada vez mais digna e respeite os direitos da cidadania. E para encerrar, eu trago aqui uma fala da socióloga Angela Davis, que marca a história na defesa e na luta contra o preconceito. Ela diz que numa sociedade racista, não basta que todos nós não sejamos racistas. Nós precisamos ser antirracistas. Obrigado, presidente. Um bom dia.
Obrigado, vereador Silmar. Na sequência, o vereador Café de Cachete e depois o vereador André Rezende.
Agora, 9h56, vereador Cabo Cacheta, do PRTB, usa aqui o número do expediente, ele tem 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, cumprimento toda a mesa, na pessoa, vereador Domingos Paulo de Souza, nosso presidente, cumprimento os demais pares, na pessoa do meu amigo e ex-correligionário, vereador Delcimar Fortunato, cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa do ícone da Rádio Imprensa, Nilton Pereira, jornalista Nilton Pereira. E a você que nos acompanha através da Rádio Manchester. Bom, presidente, ontem o meu celular recebeu inúmeras mensagens, inúmeros vídeos, fotos, ali das pessoas da região ali, do bairro Antônio Fernandes, bairro Alexandrina, Jaiara, anexo Itamaraty, inclusive tem uma servidora nossa que mora ali no anexo Itamaraty, e toda aquela região ali, que compreende ali acima da Praça Gracinda ali, subindo, do qual... Os vídeos que eu recebi realmente são assustadores. A qualidade da água que estava sendo fornecida para aqueles moradores. Totalmente insalubre, doutor José Fernandes. Totalmente inutilizável para tudo. Não dá para utilizar para nada aquela água suja. Em alguns locais até barrenta mesmo. Barrenta. Então, eu peço para que a agência reguladora do nosso município possa entrar em contato com a Saneago, eu acredito que já até fez, né? Mas que dê um prazo para a Saneago sanar esse problema o quanto antes. Porque as pessoas ali precisam, a água é um bem essencial para a vida humana. E não dá para continuar sempre esse problema corriqueiro da Saneago. Você, Delcimar Fortunato, sempre tem subido aqui na tribuna falando dos problemas da Saneago, mas ainda permanecem na nossa cidade. Então, eu quero que a agência reguladora, na pessoa do Robson Torres, possa, e eu acredito que já está tomando as providências, mas que dê um prazo mínimo possível para que resolva. Com certeza, essas famílias que tiveram a caixa d'água cheia dessa água insalubre, vai demorar um tempo. Vão ter que esvaziar, vão ter que lavar. E quem fica o prejuízo? Quem fica o prejuízo? Somente o cidadão de bem. O cidadão que realmente paga e paga caro por isso. Porque a água que vem para ele não é de graça, não. Então, subo mais uma vez para dizer em nome daqueles cidadãos que me procuraram ontem, mandaram vídeos, fotos, para que a agência reguladora, com toda a sua equipe, possa ir na Saneago e dar um prazo, mas um prazo curto. Porque isso já tem um tempo que está acontecendo. Mas entrou em colapso ontem, vereador Delcimar. Ontem, realmente, tivemos muitos hits. E a qualidade estava bem pior do que as outras. Antes era uma água turva, um pouco suja, mas ontem era barro, barro mesmo. Com certeza, muito prejuízo os cidadãos anapolinos irão ter nesses próximos dias. Mas que a Saneago possa resolver o quanto antes esse problema. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado, eu devolvo a palavra.
Obrigado, senhor do Café de Cacheta.
Felicidade, senhor presidente.
Sim. É, parabenizar o Café de Cacheta pela a fala dele, pela colocação, e salientar a população de Cacheta aqui. Esse problema, eu acredito que está sendo ocasionado que o Paulo Vitor, que era o diretor aqui da CNEAGUA Anápolis, que para mim é o seguinte, foi o melhor diretor da história, né, desse governo Caiado aqui no município. Ele saiu, ele pediu, né, exoneração do cargo de diretor, né, não sei para onde ele foi, parece que tinha problema de saúde, e parece que quem assumiu no lugar dele foi uma pessoa chamada Ana Paula Costa. Então, de repente, foi devido a essa transição. Mas nós temos que montar uma comissão aqui de vereadores ir lá na Saneago conversar com essa moça ou chamar ela aqui, é melhor a gente fazer uma visita, que ela está chegando, e colocar os problemas para ela aí, né, que está afligindo aí a cidade e a população. Obrigado, e vou
obrigado. Na sequência, no esquema seguinte, vereador André Rezende, né, registrando aqui a presença do vice-presidente da casa, vereador Jacques Machado.
Obrigada pela concessão da palavra. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Luiz Paula. Cumprimento a todos os demais colegas em nome do vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos que estão aqui presentes no plenário. Em nome do Divas, Diva Nilce da Saúde, uma pessoa que tem um grande trabalho social e em prol dos mais necessitados da nossa cidade. E aqueles que estão acompanhando essa sessão pela Rádio Manchester, que estão acompanhando pelo YouTube da Rádio Manchester, pelo YouTube da Câmara Municipal. E também encontrarão nas redes sociais. O assunto que me traz a essa tribuna é o mesmo assunto que o vereador Fred Caixeta nos trouxe, que aconteceu na nossa cidade ontem. Eu fui notificada logo cedo em razão da péssima qualidade da água fornecida, não apenas na região norte, mas em toda a cidade de Anápolis. Mas começou na região do Jardim Alexandrina, na qual eu fui pessoalmente ver a qualidade da água, abri as torneiras, conversei com os moradores e percebi a quantidade de terra que estava saindo das torneiras. Depois disso, nós fomos notificados que o problema se estendia a outras regiões da cidade, onde eu visitei o bairro JK, o Jundiaí Industrial e todos os demais bairros. Eu recebi, ao total, 12 vídeos de bairros diferentes em razão dessa demanda. A qualidade da água é responsabilidade da CNA, mas é um serviço essencial. Serviços essenciais não podem ser descontinuados sem prévia comunicação. Se tinha realmente uma necessidade de fazer uma retificação, se tinha algum problema, os moradores tinham que ser notificados com antecedência. As crianças ficaram sem tomar banho, as pessoas mancharam as suas roupas e foi uma situação lastimável. E o pior ainda é que na tarde de ontem, alguns moradores reclamando de alguns equipamentos que tinham estragado, como purificadores de água, porque a terra entrou no purificador e queimou, eles falaram que a responsabilidade não era deles, porque isso era de responsabilidade do próprio cliente, que é um absurdo. Eu fui pessoalmente, vereador Fred Caixeta, na CNEAGUA ontem, conversei com a Paula, que é a engenheira responsável pela região norte, e também notifiquei também os demais engenheiros dos bairros das outras regiões. Na Alexandrina, eu estive lá pessoalmente às 21 horas, a água já estava saindo mais límpida. No entanto, hoje pela manhã, entrei em contato com as pessoas da região do Jundiaí, do JK, e a situação ainda não tinha se normalizado. Então é uma situação muito séria, muito grave. Como vice-presidente da Frente Parlamentar, que acompanha os serviços essenciais da nossa cidade, eu vou acompanhar hoje dentro dos bairros, e eu entendo que a gente precisa acompanhar e fiscalizar isso e pronto. A agência reguladora tem essa responsabilidade também, mas nós, enquanto vereadores, precisamos também exercer o nosso papel de fiscalização e nós podemos agir juntos para que a gente possa realmente avançar nessa questão, inclusive com o Robson, porque é uma situação muito grave que a gente não pode deixar que na nossa cidade isso aconteça. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Andréia. Vereador Pedro Cacheta, você vai dar reta na sua fala.
Eu gostaria também de parabenizar a vereadora Andréia Rezende, por realmente ela ter ido em loco lá, né, eu recebi os vídeos, mas devido a choque de agenda eu não pude ir lá. Mas parabéns, vereadora Andréia, realmente é inaceitável que a empresa possa dizer que o custo de um prejuízo desse seja do cliente, né? Sendo que a causadora foi a própria concessionária. Mas nós esperamos que os próximos dias aí a CNF se pronuncie e que ela realmente ate com essas consequências que vem trazendo para aqueles moradores. A região do Dr. Fernando Dias foi muito afetada. Era barro mesmo que estava saindo das torneiras. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela visita. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, encerro o pequeno expediente, já abro o pequeno expediente com o vereador João da Luz e logo em seguida o vereador Jamilson. Vou mesmo me afastar da sessão por 20 minutos e logo em seguida vou retornar. Peço ao nosso vice-presidente, que está com a voz meio embargada, mas que possa conduzir os trabalhos aqui, por favor.
10:05, vereador João da Luz. Pode ir agora o outro da tribuna.
Obrigado, presidente. Jackson Chaves agora, né? Nosso presidente do exercício. Obrigado.
Foi então, João da Luz, do Cidadania.
Fazer um assunto que o escrito está aqui, ó. Parece que quando um vereador é acionado, os outros também, né? A cobrança é incessante com relação a essa questão da água turva. Mas eu queria cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar a imprensa, aqui na pessoa do meu amigo Milton Pereira, os internautas também, as pessoas presentes aqui no plenário. Água de qualidade, água limpa e água cara, viu, vereador Jackson Chaves? A água que nós pagamos hoje para você utilizar na sua residência é uma água paga e caro. E às vezes você paga até por ar. Essa que é a verdade. E o vereador Fred Cacheta está de parabéns, viu, de trazer esse problema, que às vezes tem alguns problemas que a gente tem que apresentar. Não tem como você ficar calado. A gente elogia quando o governador faz boas ações, a gente elogia quando a Saneago traz investimentos, mas quando tem problemas, acho que o vereador não pode ficar calado mesmo. Nós temos que trazer aqui a dor e o prejuízo, né? Imagina você com a água suja chegando na sua torneira, uma água que você vai beber, uma água que você vai usar para lavar roupa, uma água que você vai usar para tudo, para tomar banho, e uma água suja, de péssima qualidade. Então, muitos moradores enviaram vídeos mostrando a situação. Eu mesmo estou visitando vários bairros também, estou percebendo essa grande reclamação. Inclusive, quero citar alguns bairros aqui que nós estivemos visitando, igualmente a vereadora Andréa, né, que fez essas visitas e identificou vários consumidores nessa condição. O Anápolis City, muitos moradores reclamando, Jamil Miguel, Jardim Santa Cecília, Jaiara, Itamaraty, Cidade Jardim, muitos bairros reclamando da água turva, vereador Jackson Chaves. Inclusive, o Robson, né? Robson, que é o nosso diretor aqui da agência reguladora do município de Anápolis, tem feito um grande trabalho na cobrança. Eu acho que nós temos que somar esforços e ir juntos com o Jackson, só montar uma comissão, igual o vereador Deusimar sugeriu, vereador Deusimar, montar essa comissão, e nós temos aqui a comissão do direito do consumidor, juntando esforços aí com outros vereadores, que não faz parte da comissão do direito do consumidor, mas que tem vontade de lutar por qualidade na cidade. Né? Só concluindo, vereador. Nós temos aqui o vereador João da Luz, vereador Deusimar, vereador Suender, vereador Ederson, vereador Reamilton, são membros da Comissão do Direito do Consumidor. Chamar essa comissão, chamar mais os vereadores todos, para a gente juntar esforços junto à Agência de Regulação do município, para poder cobrar da Saneago que forneça um produto de qualidade. Está vendendo, tem que vender um produto de qualidade. Vereador Jacques, por favor.
Vereador João, muito obrigado. Eu quero apenas incrementar dentro da sua fala, contribuir. Quando nós assinamos o contrato de programa nessa casa, eu tive a honra de dizer que sou um dos idealizadores da criação da agência reguladora municipal para fiscalizar os serviços Robson já tomou todas as medidas cabíveis e aí eu quero cumprimentá-lo pela boa atuação da agência reguladora, inclusive já acionando o Ministério Público e a Justiça, para que tudo aquilo que foi causado em detrimento a essas águas turvas, que vale ressaltar, não é em toda a cidade, são em lugares pontuais. Em função, é claro, das grandes intervenções que estão sendo feitas nas redes de água, na ampliação, e obviamente, esta ampliação com canos que você vai ter problemas mesmo de impurezas na água, mas que a empresa prestadora de serviço que faz o escaneado tem que ter um zelo para que isso aconteça. Mas para isto, nós, vereadores, temos a agência reguladora que já está tomando as medidas cabíveis, inclusive, eu acredito, que informou todos os vereadores das providências tomadas pela agência reguladora, que ela não tem o papel de proteger o município, muito pelo contrário, ela tem o papel de proteger a prestação de serviço para a população. Isso ela tem feito e eu quero fazer aqui o meu cumprimento especial ao diretor Robson, responsável pela agência reguladora municipal. Muito obrigado.
A parte, vereador.
Vereador Suenda,
já te vi. Rapidinho. Apenas para falar que eu já, inclusive, solicitei planilhas da agência reguladora para saber quantas vezes foram autuadas essas empresas aqui em Anápolis. E mais de ano solicitei por 3 vezes já e até o momento não tive nenhum tipo de resposta. Ou seja, não tem autuação. Não adianta discurso se não tem a prática funcionar. Então é importante que cobramos sim da agência reguladora, inclusive saber se ela já fez algum tipo de autuação de alguma empresa por causa desse motivo e de outros também.
Vereador Suenda, nós estamos aqui oficiando o vereador Jackson, solicitando a convocação de uma reunião da Comissão do Direito do Consumidor e convidando os representantes da Saneado e também convidando o Robson Torres para essa reunião. Essa reunião ela já está com a data marcada.
Vai ser na...
já, a gente está organizando ela para quarta-feira que vem. E vai ser um momento que nós podemos juntamente assinar esse documento em conjunto em nome da comissão, somando esforços à sua solicitação, vereador Suenda. Todos estarem presentes. Vereador Jean Carlos, por favor.
Obrigado. Eu quero fazer uma abordagem do seguinte. Eu estive lá, inclusive, representando essa casa aqui, no Conselho da Agência Reguladora. E nós tivemos ali algumas discussões e debates em relação a como fazer a norma ser efetivamente aplicada. Porque uma máxima, doutor André, sabe aqui, que norma de conduta sem norma de penalidade não tem aplicabilidade. Só previsão, sem ter algo para se fazer impor, fica no vazio. E a agência reguladora, as agências reguladoras, o Supremo Federal já decidiu que ela tem poder de normatização, fiscalização e de aplicação de penalidade, inclusive as agências municipais. Então, nesse sentido, nós, inclusive participando de algumas elaborações lá, e o presidente da agência, Robson, cuidadosamente antevendo as dificuldades, até porque está monitorando em vários pontos da cidade essa situação, vem elaborando as normas. Agora, existe uma dificuldade de interpretação e também burocrática. Está, inclusive, aguardando o posicionamento, creio, da Procuradoria, e que nós precisamos imediatamente da publicação das alterações do regimento lá da agência, para poder aplicar a norma. E aplicar a norma, Suenda, significa também aplicar os autos de infrações, porque havia uma divergência de interpretação da competência legal da agência do Estado ou agência municipal. Então, nós precisamos também dar as ferramentas para que a agência reguladora, de fato, possa implementar as multas, aplicar a penalidade, porque a Saneago tem um contrato com o município, gestão compartilhada, mas, infelizmente, em várias causas, assim como abordei ontem, são 7 mil calçadas danificadas por reparos, por manutenções e intervenções e sem reparos. Também ontem vivemos na cidade, assim como o senhor está abordando, outros colegas, infelizmente, essa questão de água suja, turva, que na verdade é uma questão de saúde pública.
Então, a agência reguladora existe, é um órgão que merece todo respaldo, mas tem que ter as ferramentas. Então, por que não está aplicando as multas? Porque existe esse entrave burocrático de interpretação. Então, precisamos fazer que a administração libere a operação do regimento da agência reguladora para que a agência possa, através dos seus fiscais e a diretoria responsável, aplicar. Porque a presidência, a agência, ela tem um quadro. Quem aplica são os fiscais e o diretoria responsável. Então, fica aí o registro que eu participei lá e lembro bem dessas discussões para cobrar a ministra Liaga. Eu vou falar.
E essa convocação aqui, só finalizando, convocação para o senhor Robson Pons, diretor da agência reguladora do município, para o presidente Ricardo José Suavinski, presidente da Saneago, e o Leonardo Alves, gerente da Saneago. Essa convocação...
Desculpa, vereador João, é uma convocação ou um convite?
Convite, né?
Ah, tá, obrigado.
E o que nós percebemos aqui, vereador Jean Carlos, é que a agência municipal de regulação, realmente ela precisa de algumas formas de atuação mais eficazes. Veja, no caso aí, nós vimos que praticamente todos os vereadores foram acionados pelo Robson Porto. E essa reunião vai fazer com que avance e melhore ainda mais ainda a eficácia e a eficiência dessa agência. Autuando, porque a gente está vendo aí que está tendo esforços enormes para resolver o problema e não tá alcançando o quê? Não está alcançando o resultado. Então, nós reconhecemos os esforços do Robson, mas o Poder Legislativo pode sim contribuir para poder regulamentar a situação e dar condições para autuar, para poder ter resultado mais positivo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, agora são 10 horas e 17 minutos. Agora o vereador Reamilton do Autismo fala na tribuna da Câmara. Ele tem 5 minutos, ele tem 10 minutos no grande expediente. Vamos ouvir.
Bom dia, senhor. 8 horas, comentar aqui, vereador Jacques. Aqui também, Ivan Machado, tentando a todos da comunicação, a todos os ouvintes da Rádio Manchester, também da TV Câmara, que está em audiência através do canal do YouTube. Bom, um assunto anteriormente abordado por três parlamentares, falando da situação, a condição da água. Também, dentro do conceito da prerrogativa aqui, usou a parte do vereador Jean Carlos, falando aí das calçadas. E eu quero aqui poder argumentar esse assunto também, no contexto que já encaminhamos à agência reguladora do município e também ao PROCON, quanto ao recapeamento das estruturas asfálticas, da pavimentação, no qual estão sendo removidas para ter ali o acesso à implantação da rede de esgoto na região norte, inclusive até no qual caminhamos através do que é proposto, né, através de ofício, requerimento. Fazia alguma parte ali, Adriana Parque, Dom Guanabara, né, Carolina, e até o Aldeçuz não era contemplado ali com a rede de esgoto. E aí subiu até o Guanabara. Porém, com essa retirada dessa pavimentação, estão fazendo um trabalho, um serviço em alguns pontos, e não está em conformidade à pavimentação antiga. Então, alguns moradores fizeram aqui a reclamação, e nós fomos em loco e realmente constatamos ali, né, uma diferença do material. Encaminhamos para o PROCON e também para a agência reguladora, né, tendo aí em vista que é um experimento no CDC, no Código do Consumidor, para que possa averiguar de fato o que está acontecendo, né, com essas empresas terceirizadas que não está devolvendo material com a qualidade que era anteriormente, que havia ali na condição asfáltica daquela região. Então, mais uma vez, né, uma situação da SANEAR. Né? Agora, o vereador Jesus fala das questões de saúde, do qual faz a retirada, agora a Ana Paula assume. Mas a verdade é, dá uma certa nostalgia, uma certa saudade, de quando a irmã Tânia estava na diretoria aqui da SANEAR Guanabara, fazendo um trabalho e sempre a gente tinha resposta proativa e positiva aqui para os trabalhos que era requerendado. Aproveitando aqui, quero fazer aqui, né, um elogio, né, ao Detran em Anápolis, está sobre o comando da Rosélia ali, onde estive ali, né, é lógico que há um dispositivo de pré-agendamento, mas, né, a gente estava ali em um atendimento e observando ali, né, a rapidez e agilidade, né, no trabalho que acontece dentro dessa unidade. Então, quero aqui parabenizar a todos ali, o Detran, que tem feito um excelente trabalho atendendo aqui, né, aos clientes anapolinos e região. Bom, eu fiz a modificação do meu nome de chamada aqui na Câmara de Florianápolis em atendimento a alguns nobres pais da comunidade autista, mães. E outro dia eu recebi uma ligação do doutor Eugênio Lourenço Dias, que também é pai ativo. E ele tem um filho com 23 anos de idade, um filho autista. E até conversando com algum do legislativo, houve entendimento de poder aglutinar ao nome, do qual a gente já vem nessa busca como pai, Reamilton Silva, o defensor dos autistas, ou Reamilton do autismo. Por conta da nossa bandeira e da nossa luta, desde quando nós viemos para essa casa, tendo visto aqui que nós temos alguns nobres pais que usam desse dispositivo, doutora Zé Fernandes, doutora Trícia, Edmil, supermercado Perde Bem. E aí eles falaram, não, Ramiro, por que não trazer aí essa identidade? E até conversando com uma pessoa do legislativo, não. É interessante que o senhor nunca mudou, o seu discurso nesse contexto, e sempre o senhor representa, na sua identidade visual, que é a cor que representa o autismo, que é a cor azul. Eu sempre faço uso dessa cartela de cor, porque há uma prevalência na questão do autismo quanto os nascimentos das pessoas com autismo. A cada 5 pessoas que nascem com autismo, 4 é do sexo masculino e 1 é do sexo feminino. Então, a cor azul é não foi instituída pelo Reamilton, não foi instituída pela Câmara Municipal de Anápolis, não foi instituída pela Assembleia Legislativa, nem pelo Congresso Nacional. Em 2007 foi estabelecido pela ONU que a cor azul representaria no mundo inteiro a nossa luta e a nossa bandeira sobre o autismo. Então, quando assumi o mandato, eu sempre disse, estarei em defesa dessa causa. E ainda ontem eu estive com o jornalista Milton Pereira na rádio Imprensa de Anápolis, e aí quando me perguntava o porquê estar na política, eu entendo que é uma missão. Se eu não tiver o meu filho, o Reidner Espíndola, hoje com 18 anos, eu não entraria nesse caminho da política. Então, a minha visão desde o diagnóstico do Reidner foi buscar política, porque não entenderia que a vida me traria para esse processo. Quando nós batemos aqui em alguns gabinetes lá em 2009, buscando o que direito de transporte coletivo gratuito para o autista em 2009, seu José Fernando. E alguém falou para mim assim, ó, o autista não tem direito porque não é considerado uma pessoa com deficiência. De fato, essa pessoa tinha razão na sua fala, porque só a partir de 27 de novembro de 2012, aonde, né, a lei 12.764 foi sancionada, que trouxe todas as considerações para efeito legal, considerando a pessoa com autismo como a pessoa com deficiência. Então, a partir daí, nós temos um limbo, ou seja, uma divisão trazendo todos os direitos para o autista. E nessa expectativa, colocamos o nosso nome à disposição dos anapolinos em 2020 para buscar essa defesa, né, no qual foi o que eu usei na minha campanha, reamigos e espinhas, né, pelos autistas e pelas pessoas com deficiência, que foi a minha meta. Né, e hoje, né, estando aqui, nós conseguimos diversas leis. Amanhã eu quero falar sobre as leis. Né, e sobre o autista, sobre a pessoa com deficiência, sobre os caixas rebaixadas, né, o colar de giratóide e outras. Amanhã eu vou dar detalhes sobre essas leis. Foram 15 leis voltadas para a pessoa com deficiência, em especial instituir aqui na Casa de Lei uma comissão permanente da pessoa com deficiência. Então, a nossa luta é pelo autista, pela pessoa com deficiência. Por isso, né, observando alguns conceitos, inclusive do meu presidente hoje em exercício, né, o Jackson Charles, sobre a situação do nome, né, Reamil Cristina, dos defensores autistas, nós, né, trouxemos essa ideia e pedimos, né, que, para que fosse apreciado na chamada aqui desta Casa de Lei. Então, quero aqui agradecer o doutor Eugênio Barbosa também por ser pai de autista e nos nortear nesse contexto, nos trazer essa orientação muito importante, né, aos nobres amigos, né, que são defensores da causa e entendem o nosso processo. E estando hoje aqui na Casa de Lei, né, juntamente com os nossos pais, numa discussão importante com o Executivo, cada um teve um recurso destinado para obras que entendiam. Né? E a pergunta é, Reamil, quer dizer que um recurso? Não, eu quero destinar totalmente para a construção e implantação da Clínica Escola do Autista, que hoje será o maior centro de referência do Centro-Oeste, trazendo aí as terapias na vida educacional do autista do nosso município. Muito obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado, meu irmão Reamil. Antes de passar a palavra para o próximo vereador, gostaria de alertar os senhores e senhoras vereadores da Lona para o cumprimento do artigo 192 do nosso regimento, que diz que projetos dependem da qualificação para a votação. Nós temos um projeto de título de cidadão hoje que está enquadrado no artigo 2º. Esse artigo depende de 2/3, nós estamos com o coro no limite. Por gentileza, não se ausente do plenário antes de comunicar à mesa para evitar constrangimento posterior. Obrigado. Ainda no grande expediente, eu concedo a fala por 10 minutos ao vereador Josimar Fortunato, o despachante do povo.
Vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobre padre. Quero cumprimentar aí, né, os ouvintes da Rádio Imprensa, você que nos ouve aí nos quartos da cidade. Também quero cumprimentar os padres aqui na pessoa do meu amigo, meu irmão, o Alex Martins. Cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo, Luciano Machado, o homem dos bastidores políticos. Cumprimentar, né, a galeria da pessoa do ex-vereador, meu amigo, meu irmão, que estava com saudade de hoje. Eu vou descer aqui, vou dar um abraço dele, pastor Nilmar Silvestre, gente finíssima. Bom, senhor presidente, o que me traz na tribuna nesta manhã é para discorrer novamente de algo que nós vemos falando aí, amigo, né, ao longo, né, desses 3 anos e 5 meses. Nós estamos aqui nessa Casa de Leis. A ali a questão do anel viário. É o anel viário que se arrasta, né, há muitos anos e até hoje não foi concluído, né, ali o menos de um quilômetro que falta. É, ontem eu recebi um áudio de 3 minutos do pastor Luciano, né, que mora ali do lado, né, falando: vereador, cobra novamente aí, vereador. A gente tem acompanhado o senhor cobrando aí o governo do estado essa questão do anel viário. E até hoje, o Cabo Fred Cacheta, até hoje não foi, né, dada uma solução. E a gente preocupa muito, porque período chuvoso, os carros ficavam atolando. Agora está um poeirão lá, Fred Cacheta, ali no anel viário, está um poeirão sem tamanho. Né? Batidas já aconteceram ali, né, no período da noite, até mesmo durante o dia. Né? Relatos aqui, Alex, né, de usuários. Né? Ali o movimento ali, quando chega 6 horas da manhã, cliente, entre 6 e 8 da manhã, é muito grande o tráfego de veículos ali, né? De motocicleta.
Boa parte, vereador.
Quando chega às 17 horas, até às 18h30, né, o tráfego é gigantesco. Parte concedida, Cabo Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, vereador Delcimar Fortunato. Mais uma luta que você tem tempo que traz aqui a essa casa, né, que é a questão do anel viário. E realmente, de lá para cá, não vimos nenhuma solução. Deu a solução. O que o senhor trouxe aí é verdade. Eu já recebi relatos de pessoas que ali o fluxo ali entre o horário que realmente compreende a entrada e o retorno para suas casas dos trabalhadores ali, daquelas empresas, realmente o fluxo é muito grande, cara. E batido, meu amigo, ali a todo momento. A poeira que se levanta, não dá para você enxergar a visibilidade do carro. E também torna-se escorregadio ali. Período de chuva se agrava. Então, realmente o anel viário é uma solução que também tem que ser resolvida de imediato. A população anapolina espera isso há anos, mas que nós não vimos nenhuma movimentação para que isso ocorresse. Então, parabéns mais uma vez por trazer esse assunto aqui nessa casa de lei.
Obrigado, Cabo Fred Cacheta. Então, a gente está lutando, né, para que as coisas aconteçam aqui no nosso município. Outro detalhe também, né, o policial federal Suender, ele subiu na tribuna e também fez a cobrança, né, na questão ali da iluminação do DAIA. Né, o pessoal está reclamando, né, os trabalhadores do DAIA, que está muito escuro, né, tem lâmpadas queimadas ali no DAIA. Pedi, né, o diretor do DAIA, o pessoal da CODEG, o presidente da CODEG, né, que com certeza vai chegar até ele, o Francisco Júnior, que resolva a questão da iluminação do DAIA, né, coloca ali lâmpadas de LED, né, resolva esse problema ali no DAIA. Nós precisamos, né, dar uma qualidade de vida, né, para os usuários. E a gente fica preocupado, Araújo, com essas questões, anel viário, DAIA, né, e outras questões mais da cidade. Agora nós temos esse impasse aí na Celeago, Leandro Ribeiro. Mudou, retrocou o diretor. É, e agora essa questão da água turva, faltando água, né? Água é vida, né? Ninguém vive sem água, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas, né? Tem muitas pessoas aí, né, na periferia, que não tem condições de comprar água para beber, muito menos fazer comida. Como é que faz, né? As panelas tudo sujas na pia, né? Roupas amontoadas, as pessoas sem poder, né, fazer nada. Temos que resolver. Essa moça que chegou aí, eu acredito, eu não a conheço, não podemos fazer nenhum julgamento. Ela chegou agora, eu acredito que ela vai dar a solução, né, para esse problema. Né? Quando ela chegar nesse ponto, né, de não ter água novamente. Gente, esse problema de água, ele é antigo, não resolve. Nós temos que resolver o que está acontecendo. Quando o Paulo Pinto estava aí, ele dava o feedback para a gente, tempo e a hora, Leandro. Era um menino bom. Eu gostei da gestão dele. Fiquei muito triste quando a vereadora Andréa Rezende, ela me deu essa informação que tinha trocado o diretor. Né? Aí eu falei, nossa, esse menino foi muito bom, Andréa. E agora a gente espera que essa moça...
Uma parte na fala de você, né?
O concedido a parte, meu presidente.
eu gostaria de informar a Vossa Excelência que hoje eu liguei para o Paulo Vitor. Na realidade, ele está afastado por motivo de doença. E aí, por ser um período grande, saiu uma outra nomeação. Quem sabe, quando ele retornar, pode voltar a assumir o cargo dele. Ele não foi demitido, porque ele estava afastado e o serviço quis continuar, então nomeou outra pessoa no local.
Notícia boa, presidente Domingos Paulo. Parabéns, o presidente Domingos sempre inteirado aí, né, e buscando também, junto, né, os pares, solucionar o problema da cidade, né, sempre de mão dada. É isso que tem que ser, nós só conseguimos avançar, Edmilson serve bem. Se nós estivermos de mão dada, unidos em prol da nossa cidade, né? O nosso papel é isso, resolver problemas. Né? Às vezes a gente chega em casa de madrugada, correndo atrás, resolvendo os problemas. Muito obrigado, presidente. Né? O que eu tinha para dizer nesta manhã era isso, era cobrar, né, do governo do estado essa conclusão do anel viário. Eu espero que esse ano ainda a gente tenha, né, esse feito da parte do governo do estado. Eu espero que o presidente da Goinfra, da Codeco, o governador sensibilize, né, busca, né, resolver esse problema, porque é muito triste, né, saber que o nosso governador é daqui de Anápolis e não consegue resolver essas questões. Né. Hoje o DAIA, vocês podem ver, não foi instalado nenhuma empresa, né, no governo Ronaldo Caiado. Isso é triste. Né? A gente cobra porque a gente quer ver a geração de emprego, a gente quer ver nosso município desenvolver, muitas pessoas desempregadas, procurando emprego, ligando os vereadores para ver se a gente não consegue ajudar com a carta, né, de apresentação, de recomendação, vem no gabinete deixar currículo. E quando chega
alguma
empresa, a gente fica feliz. Frederico Bodói, por gentileza, a quarta conferida.
Vereador, só colaborando com a sua fala, eu vi aí o senhor cobrando a questão das lâmpadas lá no DAIA, né? E tem uma licitação já em andamento, se não me engano, já foi até concluída. Então, eu creio que até no final do mês, eu falo porque eu estive na gerência do DAIA e fiz uma amizade com o Alexandre. Alexandre, que hoje está lá como o vice-presidente do DAIA, ele que administra lá, vice-presidente da CODEG, hoje que ele administra. E ele me falou isso, que já tem essa licitação, já está em andamento, e que até no final do mês estarão colocar essa lâmpada de LED. Mas é salutar a sua cobrança, porque está escuro, claro, mesmo, claro, né? A cobrança, sua questão de novas empresas também. É, a gente sabe a dificuldade que tem, mas graças a Deus as empresas que ali estão no DAIA estão crescendo, e a gente não caiu no número de funcionários que existe ali. Mas novas empresas têm que chegar, e esperamos que essa nova agora do DAIA Play, novas empresas cheguem na cidade de Anápolis. Parabéns,
obrigado,
pela fala.
Frederico Godoy falou com propriedade, realmente quem conhece, porque foi diretor ali do DAIA, né? Foi gerente, diretor ali da DAIA, foi um bom tempo e ele conhece. Então, essa informação que nos chega aqui, Suenda, né? O Frederico Godoy, né, nos ajudando aqui, trazendo a informação que está sendo licitado a questão das lâmpadas de LED ali do DAIA. Né, o senhor que trouxe, né, esse assunto para a tribuna, e eu também fui questionado por três pessoas, né, que trabalham no DAIA, né, vereador, cobra lá. Então, assim, colaborando com o senhor, vereador Suenda Silva, né, que fez essa cobrança aqui na tribuna.
Rapaz,
parte concedida.
Eu só para parabenizar, realmente é isso mesmo, né, junta a força para unir, para resolver o problema lá, é isso mesmo.
Obrigado, tamo junto, Deus abençoe.
A parte aí, vereador.
Opa, parte concedida, Lidia.
Duas situações nessa. Também recebi várias ligações lá, principalmente alunos do CEPA que saem tarde da noite. Hoje é outro nome, já, mas no meu tempo era o CEPA lá, com a TEC, né? O vereador Alex aqui me corrigindo. Então, aqueles alunos que saem de lá à noite têm muito problema. E aquela parte já é uma responsabilidade hoje, já acertada, que é a responsabilidade da prefeitura. A rodovia, né, a avenida principal, continua sendo estado, até porque é uma rodovia estadual. Mas as vias transversais, todas elas serão atendidas pelo município. E a gente está esperando, e espero que essa licitação seja citando, né, a atuação da prefeitura já nesse momento.
Obrigado, Zé, pela participação, muito importante. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deus Nobre Donato. Encerro o grande expediente e solicito o vereador Frederico Godoy que faça a licitação do copo, a gente abre a ordem do dia antes. Cumprimentar aqui o Silvão Machado, que está aqui conosco mais cedo, ele tinha sentido falta de Vossa Excelência, né? Mas chegou aí. Cumprimentar aqui o ex-vereador dessa casa e presidente do Republicano Ana Paulino, Gilmar Silvestre, seja bem-vindo a esse poder. Vereador Frederico Godoy.
Vereador Alex Martins, vereador Lizê, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, vereador Suender, vereador Delcimar Fortunato, vereador doutora Tris, vereador doutor Zé Fernandes, vereador professor Márcio Carvalho, vereador André Rezende, vereadora Celiane, vereador João da Luz, vereador Frederico Godoy, vereadora Cleide Lara, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente do municipal. Quórum suficiente, presidente.
Havendo consciente, eu abro pela ordem do dia, já colocamos o projeto em votação. Solicito o nosso primeiro secretário e coloco o projeto em primeira e única votação.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 78 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania na Paulina ao senhor empresário Cristiano Rocha e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Cleide Lari está em discussão.
Discutindo, presidente.
Autora.
É o senhor Cristiano Rocha, empresário do ramo de transportes e logística aqui de Anápolis. Emprega várias pessoas aqui em Anápolis, senhor presidente, e já atua há algum tempo. Então, por isso, nós apresentamos aí esse título, que presta um excelente serviço, tanto na parte social aqui no nosso município, e é um grande parceiro e colaborador do nosso município. Por isso, nós propomos esse título cidadão e eu peço aí a todos os pares apoio nesse projeto, que vote favorável. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, projeto está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação, votação nominal. Como vota, vereador Alex?
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta?
Favor, presidente.
Vereador Cleide?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, presidente, voto a favor. Vereador, vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favor.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador doutor Zé Fernandes. Ausente. Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável, presidente.
Vereador Lizier Zé Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva. Ausente. Vereador Pessoa Marcos.
Favorável.
Vereador Ré Hamilton.
Favor.
Vereadora Seriane da SOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson, ausente. Com 3 ausências e 20 votos a favor, projeto aprovado pela a maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 44 de 2024, de autoria da mesa diretora, que regulamenta e padroniza homenagens existentes no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis.
Projeto em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 75 de 2024, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui a semana de conscientização sobre a relação entre maus tratos contra os animais e a violência doméstica no âmbito do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Celiane está em discussão. Discutindo, autora.
Presidente, esse projeto é muito importante para nós trabalharmos, não só nessa semana de conscientização, todos os dias, mas nós precisamos falar sobre a teoria do elo, que é onde muitos dos agressores que agridem as mulheres, eles também agridem os animais, até para afetar, não só as mulheres, então também os idosos e as crianças. Então, eu peço a todos os pares aprovação, né, desse projeto aqui na nossa Casa de Leis.
O projeto está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário, o vereador Cato Cacheta.
Projeto de Lei Complementar número 87 de 2024, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivo na Lei Complementar 488, de 18 de fevereiro de 2022, que concede revisão geral anual da remuneração de todos os servidores do Poder Legislativo, determina outras providências, comissões de Constituição e Justiça, servidor público e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os vocais manifestam. Projeto aprovado com voto contra do vereador Suender. Passa a palavra ao senhor secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Moção de aplauso em comemoração aos 90 anos da fundação do Clube Recreativo Anapolino. CRA. Indicação. Hamilton Espíndola está aí? Indicação de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que crie projetos de faixas seccionadas nas calçadas do setor central. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que viabiliza a construção de um posto de saúde da família no residencial Aldeia dos Sonhos. Indicações de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta e vereador presidente Vinícius Paulo de Souza. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja formalizada a doação para o Estado de Goiás do terreno destinado a abrigar a Companhia de Policiamento Especializada, localizada ali na Avenida Ayrton Senna, no conjunto Filócio Machado. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no setor residencial Jandaia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização da área de preservação ambiental e construção de uma parque ou um parque ecológico no bairro Flamboyant. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que realize estudos quanto à possibilidade de construção de uma via para ligar os bairros Somerville e Flamboyant. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro Somerville. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a instalação de uma academia ao ar livre na Avenida 24 de Agosto, no bairro Alexandrina. Leitura de requerimento. Requerimento de autoria do vereador André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada em toda a extensão da via Rua 8, da Vila União. Requer, junto à diretoria da Seneago, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na Rua Bernardo Saião, na Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado pavimentação no final da Rua L6, no bairro Jardim Europa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de patrulhamento e cascalhamento no final da Rua L6, no bairro Jardim Europa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza e retirada de entulho no final da Rua L6, no bairro Jardim Europa. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, reparos necessários em toda a Avenida B, no bairro JK. Requerimento de autoria do vereador Edmilson. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua dos Palmares, na Vila Esperança. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua das Bandeiras, na Vila Esperança. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, a pintura de sinalização da Rua Dom Emanuel, no bairro Jardim Alexandrina. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitar placa de sinalização na Rua Sousânia, no bairro Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Leopoldo de Bulhões, no centro. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem mecânica e costal dos lotes da Rua Ingá, no bairro Aldeia dos Sonhos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência na Rua Major Henrique, no bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de cascalhamento e patrulhamento da estrada vicinal do Piancó. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, junto à agência reguladora do município, a implantação de linhas de ônibus coletivos nos bairros Santa Cruz e Chácaras Colorado. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na Rua 14, no bairro de Lourdes. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada em toda extensão da Praça do Coreto, na Avenida Presidente Vargas, na Vila Goiás. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza e roçagem de lotes, localizado na Rua MN9, no Morada Nova. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, localizado na Rua Copa 20, no residencial Copacabana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua MN9, na Morada Nova. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando inclusão da Avenida JP34, no Jardim Primavera, segunda etapa, no programa de asfaltamento. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de patrulhamento e com cascalho na estrada da Fazenda Pindobal. Esse aqui já foi feito. Chácara 5, no Parque Calistópolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, o serviço de carro fumacê no Alto da Bela Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Rua 25, no JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Rua 26, no JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando a revitalização de sinalização horizontal e vertical em toda a extensão da Rua João Pinheiro, na Vila Jaiara. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, a implantação de quebra-molas na Rua Salomão, no residencial Pedro Ludovico. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Rua 21, no bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a gerência de postura, o serviço de fiscalização e denúncia de vizinhos descartando água de esgoto na rua. Não colocou o bairro, mas colocou o protocolo aqui, 31052. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, que está encostando em fiação elétrica, localizado na Avenida João Souza, no bairro Maracanãzinho. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Avenida Tocantins, no bairro de Lourdes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua NA3, no residencial Nova Aliança. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a reforma do CMEI, professora Dalva Maria, no conjunto habitacional Filósofo Machado. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando estudo para mudança de local da faixa elevada, em frente à Caixa Econômica Federal, na Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Domingos Xavier, na Vila São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida São Jorge, no bairro São Jorge. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Universitária, no bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço do término da obra inacabada da pista de caminhada das avenidas R3 e Federal, no conjunto Eldorado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote, Baldio, localizado na Avenida Francisco Alves, no bairro da Lapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Ferroviária, em frente ao residencial Reserva Tropical, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza no terreno da Rua Vera Lúcia, no setor sul, terceira etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de sinalização de trânsito horizontal e vertical na Avenida Federal, no bairro Jardim Guanabara. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Cabo Pé Cacheta.
Bom, presidente, uma indicação de nossa autoria, né, junto com a parceria com o presidente Domingos Paula, a respeito da doação para o Estado daquele local onde irá abrigar a companhia de policiamento especializado na cidade de Anápolis. Né? Então, com essa doação definitiva daquele local para o Estado, tanto a companhia especializada poderá buscar recursos com emendas parlamentares, doações, porque na forma de comodato não há possibilidade dessa modalidade. Então, quero fazer um agradecimento ao prefeito Roberto Nassi, que tem se preocupado com a segurança pública da nossa cidade, junto à Força Tática, a criação da Força Tática, que é um exemplo a ser seguido em todo o Estado. E agora, estamos indicando a doação daquele local ali no Filósofo Machado para o Estado, para abrigar a companhia e futuramente virar até um batalhão. Um espaço bem estratégico, né, onde contempla a saída de toda a cidade de Anápolis, né, tanto para a questão da área norte ou da área sul, e que realmente irá trazer benefícios para aquela região e para a cidade de Anápolis. Então, o agradecimento ao presidente Domingos Paula e ao nosso prefeito Alberto Nares para que ele possa fazer a doação dessa área para o Estado. Obrigado pela
palavra. Primeiramente, eu quero agradecer ao vereador, que no primeiro momento passou aqui a indicação. Né? A gente não sabe se o prefeito Roberto vai acolher ou não. O prefeito Roberto tem demonstrado que tem feito vários investimentos em relação à segurança pública. E a gente sabe que, a partir do momento que ele repassasse a área para o Estado, e o Estado repassar a CPE, aí a CPE vai ter ali, de fato, de direito à sua casa, onde vai poder colher emenda por parte do parlamentar, arrumar recursos para poder fazer ali da forma que ela acha que fica melhor. E eu quero cumprimentar o nosso comandante aqui da Polícia Militar na cidade de Anápolis, o Alisson. Ele tinha falado que o Poder Legislativo pudesse fazer essa indicação e eu tinha feito compromisso, meu nome, o nome do vereador Cabo Fred Cacheta, e ia conversar com os vereadores e o vereador aprovou. Agora está com o prefeito Roberto e a gente espera que o prefeito Roberto possa realmente fazer a doação dessa área. Cristina Reamilton e depois o vereador Jean.
Quero aqui parabenizar aí a conversão da fala, o presidente Domingos, também o vereador Cacheta, né? Com certeza a segurança pública é de suma importância e não só no contexto desse termo de comodato, mas essa concessão irá trazer aí ainda a propriedade para buscar aí os recursos que poderão custear e trazer aí um respaldo para o ambiente onde será ali construído o quartel da CPE. Tenho na CPE vários amigos, inclusive Tenente Rocha, que foi meu professor de criminalista quando eu fiz gestão e segurança na Faculdade Católica, e tenho aqui um apreço muito grande pela instituição, a gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. Bom, também o que me traz nessa discussão é um indicativo que já encaminhamos, fizemos ele já por algumas vezes, dentre alguns indicativos, nós sabemos que nós temos aqui uma prerrogativa de até 90 dias, quando se vence esse tempo aí, desse documento oficializado, e aí nós podemos refazer. Quanto às calçadas seccionadas, é uma ideia de um projeto, né, como que acontece nas pistas de rolagem, né, de rolamento, né, onde tem, né, as faixas seccionadas que pode dividir, né, os ambientes dos veículos, né, ou das motocicletas, enfim, né, os automotores. Qual que é a ideia? A ideia é fazer com que a calçada tenha essa divisão, trazendo, né, o ambiente do comerciante ambulante regularizado para a parte externa da calçada, onde vai trazer a viabilidade do acesso às pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, outras comorbidades, né, aos idosos, né, e aos autistas que têm, né, a prospecção avançada, né, nesse contexto, não nortear o tamanho, né, da exposição do seu corpo. Né, e existe essa característica dentro do autismo. E a ideia é ter esse livre acesso conforme a ABNT, né, que é a Agência de Normas e Técnicas, né, que regulamenta, né, até 1,20 m essa acessibilidade, para que esse acesso interior das calçadas sejam livres. Né, hoje nós vemos que ali no quadrilátero central nós temos a grande dificuldade, porque, né, o comerciante ambulante, parte está na parte interior da calçada e outros estão na parte externa, né, fazendo a divisa ali da linear entre o meio fio e a pista de rolagem. Porém, há essas dificuldades, fica aquele efeito ping-pong que atrapalha ali, né, o acesso das pessoas com deficiência e do pedestre. Então, trazer essa visão e essa orientação que sabe ser modelo, né, para o nosso estado e nosso país. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gentário. Já presidente, em relação aos requerimentos aí da João Pinheiro, a rua João Pinheiro é a paralela da Fernando Costa, de sentido à direita, para quem está descendo, e é uma via extremamente utilizada aí diariamente, e ela é de sentido duplo. E além da revitalização da sinalização e placas, e sinalização horizontal e vertical, nós estamos passando lá um estudo de uma consulta de opinião pública aos moradores e pedindo um estudo de viabilidade por parte do CMTT para avaliar a possível implantação de mão única, sentido único, melhor dizendo, obviamente após a consulta de opinião de todos os moradores da via. Porque a Grande Jaiara, todos sabemos, é um local extremamente populoso e o número de veículos cresce, né, diariamente. Então, para maior segurança, fluidez, essa é uma solicitação de muitos moradores daquela via e daquela região. Portanto, fica aí, né, encaminhado ao CMTT para avaliação, e também estamos colhendo aí a opinião dos moradores e comerciantes da região. Outro aspecto é em relação a uma solicitação que me parece que não foi lida ali, mas adiantando, da Saniago, se não tiver votado hoje, será amanhã, em relação aos cortes das calçadas, mas vamos acompanhar também agora esse convite aí do João para que possamos discutir aqui todas as pendências da Saniago. Eu vou falar.
Não havendo uma discussão, coloca em votação. Votação simbólica, contrário de manifesto. Indicações, moções e requerimentos aprovados pela maioria dos presentes no plenário. Passo a palavra pela ordem. Pela ordem. Havendo inscrito, passo pela comunicação. Pela ordem.
Meu presente.
Não pode. Pode falar, vereador.
Obrigado. Presente. Então, apenas pela ordem, eu quero acrescentar aqui sobre a questão da Saniago. Ontem nós abordávamos aqui a ineficiência em relação à reparação das calçadas. E ontem mesmo, naquele mesmo instante, algo pior acontecia, que era a população sofrer, né, o abastecimento dos seus domicílios aí de água não tratada, água suja, barrenta, turva, ou seja, uma situação que expõe a população a risco de saúde pública. Então é uma situação muito séria. João, você fez bem em promover esse convite, essa iniciativa, que nós possamos receber aqui o diretor da Saniago. É óbvio que investimentos estão sendo feitos, mas o mais peculiar é garantir a qualidade da água. Né? Não adianta estar expandindo rede,
ampliar minha rede de esgoto, e lógico que nós queremos isso sim, mas sobretudo o abastecimento da água com qualidade e segurança para o seu uso devido. O uso naturalmente para ingestão, logicamente tem a questão da filtragem, mas para as atividades domiciliares, a lavagem de roupa, dos imóveis, o uso diário, né, para limpeza em geral, e situações que provocaram imensos dissabores e complicações, danos a equipamentos domésticos e o pior, né, colocando as pessoas realmente na situação de constrangimento, até pessoas tendo que comprar galão de água na região minha da André ali, na Alexandrina, Bom Sucesso, Itamaraty. Itamaraty tem tanto, mas também teve alguns casos. E na própria Jaiara, ou seja, vários pontos da cidade, e a população nos mandando foto, né, questionando. Então fica aí o alerta, pedir ao secretário, ao responsável saneário, né, nós temos ali altos salários pagos, né, para a diretoria, para os coordenadores. Então precisamos ter também uma gestão eficiente. Como eu vi a publicação, foram 580 milhões de lucro da Saniago e, de acordo com o governador, foi reinvestido. Mas que seja, né, tão reinvestido também, sobretudo na qualidade, né, da água que abastece as unidades domiciliares de Anápolis. E ainda faltando alguns segundos para evitar aqui qualquer questão da comunicação, quero aproveitar pela ordem e cumprimentar o padre Cleiton da Igreja Nossa Senhora Aparecida pela trezena da Nossa Senhora de Fátima, pela trezena realizada, uma belíssima festa em nome de toda a comunidade, parabenizar pela organização do evento, os festeiros, cumprimentar a Dalva lá em nome dela, toda a comunidade, e também a equipe de segurança ali, que recepcionou e coordenou ali o trânsito e toda a entrada ali, na pessoa do Israel, ou seja, uma festa maravilhosa. Então, tá de parabéns, padre Cleiton Berco, e também toda a comunidade da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que em breve se tornará um santuário de Nossa Senhora de Fátima. Ontem estivemos lá com encerramento, inclusive a presença do bispo Dom João Vitor. Então, parabéns a todos os paroquianos da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Eu vou parar, presidente.
Pela ordem, gente.
Obrigado,
pela
ordem. Vamos ouvir o vereador depois o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. É, em cima desse assunto aí da Saneá, que o vereador João da Luz levantou a pauta, o vereador Jean também está nessa pauta. Estive na última sexta-feira, João, no Parque Brasília, muitas reclamações, questão daquela obra da rede ali, muito serviço que a Saneá está deixando para trás. Estive lá com o João, que é o funcionário da Saneá, fiscal do contrato, e mostrou algumas situações que acontecem no Parque Brasília. É, uma delas é a questão dessas valas que estão sendo deixando abertas. Muitas delas, João, os moradores jogam água na rua, lavam as casas e essa água escorre. Por exemplo, escorre, começa na PB8 e vai acabar lá na PB14, lá embaixo. Então, acontece isso muito. Então, eles não estão dando conta de terminar esse serviço. Então, pedi à população a colaboração, pedi também ao fiscal que fizesse uma limpeza lá com o caminhão-pipa, já vai começar esse serviço de limpeza, essas ruas que já estão prontas, mas também cobrei a questão da limpeza da água, a água turva, como o João falou, e esse problema do Parque Brasil já vem há uns dias atrás, com um rompimento da adutora, com a passagem dessa rede, eles acharam a adutora, mas esse problema já está. Então aqui eu peço ao Leonardo, que está à frente da Saneago hoje, como gerente, tive com ele também semana passada, e também ao João, que é fiscal do contrato, um olhar especial ali para aquela região, porque está trazendo muito transtorno para a região do Parque Brasil. Vou para lá, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz.
Presidente, só registrar aqui que o convite feito para o presidente da Saneago, Ricardo Suavinski, para o diretor também da Saneago, aqui o gerente municipal, e o diretor da Agência Reguladora Municipal, Robson Torres, ficou para o dia 12 às 8h30 na Câmara Municipal. Aqui está o documento assinado por todos os vereadores e a comissão, né, principalmente a Comissão do Direito do Consumidor aqui na Câmara, que defende, né, o direito do consumidor. O Jean Carlos lembrou muito bem. O principal da Saneago, que é o produto que ela vende, é a água. Se ela vende a água, nós precisamos de uma água de qualidade. E é isso, 12 de junho. 12 de junho, 8h30, aqui na Câmara.
Não.
Então nós...
Tá.
ela vende, inclusive, é um serviço de tratamento e distribuição, que a água é nossa.
É exatamente, eles compram uma água bruta e vendem uma água, e tem que vender uma água de qualidade. É o que nós estamos aqui fazendo essa convocação para todos os representantes, que é o papel fiscalizador do vereador, né? Fiscalizar a qualidade dos serviços prestados na cidade, tanto da água, da energia e todos os serviços prestados na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, não havendo mais inscrito. Pela ordem, encerra a ordem, abre comunicação já com o vereador Tuenda inscrito.
Aproveitar esse momento da comunicação para informar que o Sindicato dos Policiais Federais está fazendo um evento, buscando doações junto à população para levar ao Rio Grande do Sul também. Então, as doações possam ser fornecidas até o dia 20 de maio. Em todas as unidades da Polícia Federal, e aqui em Anápolis, na unidade da Polícia Federal, até do dia 20 de maio, a Polícia Federal estará recebendo todas as doações. Agasalho, roupas, colchões, água mineral, enfim. Qualquer outro tecido que você possa estar doando também, pode levar ali na Polícia Federal e fazer sua doação. Então é uma iniciativa do Sindicato dos Policiais Federais, juntamente com a própria Polícia Federal, em arrecadar os donativos, doações para as vítimas, né, da tragédia acontecida no Rio Grande do Sul. Falando também sobre a questão da água, né, muitos me procuraram, como eu vi aqui que procuraram a todos, sobre a questão realmente da qualidade dessa água. Lembrando que eu solicitei já, fiz um requerimento por 3 vezes para que a agência reguladora pudesse nos informar se já houve algum tipo de autuação, né, só reafirmando, algum tipo de autuação nas empresas, né, que são fiscalizadas pela agência reguladora. Não se pode, realmente, como eu falei aqui antes, só ficar no discurso, ficar falando que fez, que não fez. Se não tomar medidas efetivas sobre os problemas que estão
com a cidade,
não vai acontecer nada. Então, eu já fiz o requerimento, solicitei essas planilhas, das autuações, mas nada foi encaminhado. Então, reitero aqui a solicitação. Sei que vai ter agora uma audiência, né, com o diretor da agência reguladora, mas que ele encaminhe, né, para o gabinete, nosso gabinete, meu gabinete, a todas essas planilhas de autuação, que já aconteceu de autuação contra as empresas aí que infringem legislações aqui no município. Obrigado, devolvo a palavra.
Presidente, fazer só uma correção. Só um minutinho, vereador Federico Godói, e depois o vereador Jean.
Presidente, só em cima da fala do vereador Suendo, vereador, eu não posso deixar aqui de defender o Robson Torres. Toda vez que eu pedi o Robson Torres, não através de ofício, mas uma ligaçãozinha para ele, ele atende a gente. Eu, 2 vezes, um dia um problema que teve numa estação de tratamento de esgoto ali no fundo do Galdinho, o Robson Torres foi lá e resolveu a situação. E semana passada a mesma coisa lá no Parque Brasil. Então eu acho que, em vez de ficar mandando ofício, dá uma ligadinha para ele, que eu tenho certeza que o Robson vai te atender e vai chamar o senhor para ir logo. E o Robson é um caboclo que trabalha firme e está sempre à disposição para ajudar todos que deu. Vou falar, presidente.
A réplica? Não citou o nome de Vossa Excelência, não.
Citou.
Não,
citou.
Senhor.
Citou.
Não. Eu renuncio meu mandato se ele tivesse citado o nome do senhor e o senhor renuncia do senhor.
Isso aqui não é brincadeira. Né? Isso aqui não é brincadeira.
Pois então.
Ele dirigiu a palavra para mim.
Não, né? Vereador Suendo, assim, eu gosto muito da forma que todos nós vereadores. Nós vamos só obedecer o regimento. Só. Amanhã só está escrito do grande expediente.
Em cima da palavra do vereador Suenda, foi o que eu falou.
Não, falou não, falou Suenda não. Falou não. Vereador Jean Carlos. Antes aqui, cumprimentar o ex-candidato a prefeito, Léo, né? Que agora é pré-candidato a vereador, né? Não, vai ser, Léo. Possível que vai desistir, tem que ser. Porque tem que ser testado nas urnas para poder ver como é que as coisas funcionam. Eu fico muito feliz da pessoa que gosta de usar as redes sociais e quer ser testado nas urnas. E peço aí que Deus possa abençoar a sua caminhada. Quem sabe Deus possa dar vitória e o senhor possa estar aqui. Vereador Jean Carlos, comunicação.
Já, só acrescentando aqui ainda sobre a festa da trezenda de Nossa Senhora de Fátima,
cumprimentar aqui, eu citei, mas não falei os nomes, os festeiros, Arnaldo e Silene, pela condução dos trabalhos, em nome deles, toda a comunidade, inclusive o seu Benedito Gonçalves, sua família, estivemos presentes lá ontem também. E mais uma vez, a recepção, a equipe de segurança ali, a todos os colaboradores, na pessoa do Israel. Então, parabéns ao padre Cleiton Beckner e a toda a comunidade da nossa Praia de Fátima. Devolvo a palavra.
Só retificando aqui, o vereador Suene não aceitou meu desafio. Né, vereador Suene? Porque se tiver aceitado, a gente não quer que o vereador brigue um com o outro aqui, tá? Não havendo mais escrito nas comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrado esta sessão e convoco o outro em horário regimental amanhã às 9:30 da manhã, quarta-feira.
Muito bem, concluída a segunda sessão ordinária dessa semana, Marcos. Nós teremos sessões todos os dias dessa semana até a sexta-feira que vem. E na semana que vem, apenas uma sessão na segunda-feira.
Justamente, Orisaldo Pires. E lembrando que a transmissão começa às 9:30 na TV Câmara, na Rádio Manchester. E tudo que aconteceu aqui no plenário Teotônio Vilar tem repercussão também nas redes sociais da Câmara e também no portal oficial do Poder Legislativo.
Abraço, Marcos.
Abraço, até amanhã.
E a você ligado na TV Câmara, um grande abraço. Você que está ligado na Rádio Manchester, fica agora com os nossos podcasts, as nossas reportagens com informações da Câmara. Fiquem todos com Deus e até a próxima.